Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do canal podcastembrasil.com, sempre com gente interessante do mundo do marketing e dos negócios. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o presidente da Consulting House, o Fernando Nogueira. A gente vai bater um papo aqui sobre relacionamento corporativo, sobre o trabalho que a Consulting House realiza com grandes executivos. Tudo bom, Fernando? Prazer receber aqui você.
Bom, prazer falar para esse canal e essa novidade que vocês estão trazendo ao Brasil. É um prazer estar aqui hoje.
Obrigado. Para quem não conhece, a Consulting House é uma empresa que desenvolve uma série de programas de relacionamento entre executivos de alto escalão de grandes empresas. Isso vai desde workshops voltados a diversas categorias executivos, desde presidentes de empresas de faturamento acima de 1 bilhão, até secretárias também de executivos, né, diretores de recursos humanos, de marketing, de finanças. E também desenvolvem clubes de relacionamento organizados de acordo com as afinidades, né, dos executivos que se associam à Consulting House. Fernando, eu queria que você começasse dizendo como é que começou esse trabalho da Consulting House. Sempre foi focado na geração de networking entre executivos e relacionamento entre eles e as grandes marcas?
É interessante que eu comecei minha vida profissional como auditor. Fui da KPMG, uma empresa de auditoria mundial, e depois tive a oportunidade de trabalhar ligado a algumas empresas internacionais de consultoria, duas ou três das maiores do mundo. E o nosso foco, ou meu foco particularmente, era muito mais focado em conteúdo, conhecimento, knowledge. E com o passar dos anos começamos a descobrir que realmente as pessoas, principalmente os executivos mais sêniores, presidentes, diretores de empresas, o que eles mais precisavam além do conteúdo era do relacionamento. E nos últimos 7 anos a Consulting vem particularmente assumindo uma posição importante no mercado brasileiro, agora com filiais no exterior, porque os executivos sêniores cada vez mais percebem que o relacionamento business to business passa a ser tão representativo quanto a famosa comunicação corporativa. Então passou a ser uma ferramenta a ser utilizada de uma forma mais institucional no passado, e hoje é uma ferramenta muito utilizada para fins inclusive comerciais, né? E hoje as grandes corporações que há 10 anos atrás, como Coca-Cola, grandes marcas, investiam pesadamente em publicidade e propaganda, também passam a investir em relacionamento corporativo.
Inclusive o trabalho de vocês, então, ele é focado nesse tripé de conteúdo, né? Fornecimento de conteúdo para os executivos, a geração do network entre eles e a troca de experiências. Para isso, vocês desenvolvem esses programas, né, de relacionamento, dos quais se destacam dois, né? Vou falar aqui basicamente sobre dois. O Relationship Club, que são esses clubes de relacionamento por afinidades, né, dos executivos, e o Meetings Brasil, que são esses workshops voltados, né, para várias categorias de executivos. Vamos começar falando sobre os Relationship Clubs, né? A gente aí tem desde clube de whisky, do vinho, até clube de gastronomia, cultura, tênis, golfe, enfim, uma série. Me fala um pouco sobre eles e o tipo de público para qual ele é voltado e que tipo de demanda esses clientes têm.
Nós temos uma pesquisa, nós pesquisamos mais de 3 mil executivos dos mais sêniores do Brasil, que vão de Porto Alegre até Manaus. E a percepção nossa é que a demanda por momentos gostosos, mas que pudessem facilitar a geração de negócios ou até mesmo a troca de experiências, ainda eram muito insuficientes em relação ao que eles gostariam de desenvolver no Brasil. Então desenvolvemos uma linha que nós denominamos de linha Relationship. É um programa que, na verdade, tem 17 linhas, 17 produtos ou 17 alternativas, como gourmet, champanhe, vinho, off-road, racing, e cada um deles tem a sua peculiaridade. Por exemplo, nós temos um programa que é o gourmet, que na verdade reúne em média 12 casais, todos eles são convidados junto com o chefe de cozinha, como por exemplo Rodrigo do Pomodori, Sérgio Arno, e eles então passam ou têm um momento de 10 da noite como término do programa, mas de 7 da noite às 8 da noite nós recebemos todos num coquetel e vamos de 8 da noite até as 10 preparando pratos especiais em conjunto com o chefe, né? E esses 10 casais então recebem um dolman, que na verdade é aquele avental, parece aquele macacão do chefe de cozinha com o nome de cada um dos participantes, normalmente com a marca do patrocinador, e eles ali ficam ali 2, 3 horas degustando 4 tipos de vinhos, provando 4 tipos de pratos e naturalmente trocando experiência entre eles, né? Então a gente teve a oportunidade de levar vários presidentes para um encontro desse, mas a gente faz um evento de vinhos para diretores de marketing, ou agora nós vamos fazer um evento racing, com 14 casais, então todo mundo pode pilotar um carro a 260 km por hora numa pista de prova, aprendem a pilotar com um grande piloto, né? E na verdade a gente então desenvolveu metodologias, por exemplo, para churrasco, metodologias para racing, metodologias para fishing, para pescaria. Então, para cada um dos gostos, dos hobbies ou dos esportes preferidos pelos executivos, a gente desenvolveu uma linha. Normalmente eles acontecem à noite ou finais de semana.
Acaba sendo uma forma muito mais prazerosa, né, interessante de se gerar negócio, né? Apesar de repente, o foco ser o negócio, em vez de você sair da sala de reunião, daquele ambiente até estressante do trabalho, pode gerar negócio de uma forma muito mais prazerosa. Qual o feedback que vocês têm recebido disso, desses grandes executivos?
Olha, excepcional o feedback, pelo seguinte, na verdade a gente mensura muitos resultados pelo grau de recompra, né? E esse é um produto que cresce 120% ao ano. Ou seja, a nossa meta para esse ano de 2006, ela inclusive é de dobrar o faturamento em relação a 2005, que já tinha dobrado em relação a 2004. A gente tem grandes contas, grandes marcas de cartões de crédito, grandes marcas de veículos automotivos, que são grandes investidores, como bancos e grandes clientes. E a gente percebe claramente que, por exemplo, quando você convida o seu cliente ou seu prospect, principalmente para aqueles que querem levar prospects, fazer aquele famoso almoço tradicional, não tem agregado mais. O famoso coquetel também não tem agregado mais. Então, a gente começou a desenvolver ferramentas e eventos excepcionais, principalmente VPs e diretores ou presidentes, que são extremamente exigentes. Então, um evento desse tem que ter altamente sofisticado, com um grau de segurança extremamente desenvolvido e uma campanha de marketing direto muito inteligente. Então, um mês antes, a gente começa a convidar os principais participantes, que nós já temos como pesquisa os gostos. Isso é importante também, né? Identificar quem é que realmente gosta de gourmet. Porque a gente vê muita empresa que se chama empresa de relacionamento corporativo, ou se autodenomina, e na verdade a gente percebe que na verdade o que ela faz é fazer um convite como se fosse uma marca de mala direta, né? E a gente na verdade faz um trabalho diferente, a gente pesquisa qual é o gosto, o que você gosta, por exemplo, eu gosto mais de gourmet, eu gosto mais de vinho, mas eu odeio charuto. Então a gente não faz um convite para o charuto, mas faz um evento gourmet. Sabemos se a pessoa é casada, se a pessoa, no momento, ela não gosta particularmente de eventos noturnos, mas de eventos sábado e domingo, em função de uma pós-graduação que ela faz à noite. Então a gente tenta identificar quais são os hábitos e os desejos delas. E naturalmente o último, né, que é o que ela não gosta, né? Então muitas vezes você tem o gosto, o que você gostaria de praticar, por exemplo, como tênis, mas você não pratica, só pratica squash, mas você odeia charuto. Então, na verdade, você tenta identificar o que a pessoa realmente não deve ser chamada. Então, por exemplo, golfe, que é um item que muita gente acha que golfe, em nossa pesquisa, representa simplesmente 8% de aceite. Ou seja, o relationship golf, ele é extremamente exclusivo. Então, quando você faz um gourmet, que pode chegar a um percentual bem mais atraente do que isso, até um dado confidencial, a gente percebe que o golfe nem sempre é o melhor evento para se investir em relacionamento corporativo.
Mesmo que não seja, não represente tanto, vocês ainda assim desenvolvem um produto muito específico, vocês não descartam, vocês simplesmente desenvolvem um produto mais específico para aquele público, né?
Exatamente. Na verdade, a gente faz, às vezes, desenvolver 3 ou 4 alternativas para o cliente. Por exemplo, tem um cliente nosso de varejo, que o que a gente fez para ele foi desenvolver produtos extremamente charmosos, e o charuto com conhaque e o gourmet, ou mesmo o golfe, existem na programação. Mas nós identificamos que os clientes deles gostariam muito mais do racing e do off-road por um estilo ou por um perfil dos clientes dele. O que a gente faz é colocar os 17 tipos de relationship já desenvolvidos à disposição, mas não simplesmente oferecer, e sim pesquisar dos clientes, dos prospects, aquilo que realmente atrairia ou que vai fazer com que o cliente dele tire a bunda, desculpa a forma de falar, da cadeira e se encontre conosco no evento noturno ou de sábados e domingos.
Pelo que você fala, Fernando, é um trabalho assim de alta costura mesmo, né? Já que vocês trabalham com um público bastante qualificado e selecionado. Quais então os cuidados que você tem que ter assim, quando você trabalha com esse público? E eu posso dizer também que vocês, de certa forma, criaram esse mercado no Brasil, porque não existia isso aqui antes?
Peter Drucker e vários alguns estrategistas do mundo consideram que uma empresa cria mercado. Outros grandes especialistas dizem que, na verdade, você simplesmente identifica um mercado que não é atendido e realmente acelera a oferta de produto para aquela demanda, né? Eu prefiro entender que, na verdade, é uma demanda específica que não era atendida, independente se existente ou não, mas, na verdade, a gente percebe que os nossos produtos realmente... Nós vemos agora numa empresa de telecom, uma das maiores do Brasil, e a percepção é de que a solução do que nós oferecemos a eles é como se fosse uma coisa extremamente inovadora. É como se fosse assim, olha, eu estava no telégrafo e agora você trouxe o telefone celular, né? Ou você me trouxe o fax. Então parece que realmente é um avanço. E na verdade o que os nossos produtos estão oferecendo são soluções completamente inovadoras, diferenciadas e extremamente atraentes. E o que possibilita a esse cliente nosso naturalmente relacionar-se com seus clientes ou seus prospects com muito pouca verba e com muita inteligência, né? Então, realmente, eu gostei do seu conceito de alta costura, porque é um posicionamento no qual a gente consegue fazer alta costura a um bom preço, vamos dizer assim.
E voltado até para, como você estava me dizendo também numa conversa prévia, até para público de alto luxo, né, também.
A gente tem, inclusive, um encontro que a gente chama de Prestige, que é um encontro que a gente reúne 20 ou 30 grandes marcas de luxo. Então a gente toma a liberdade de convidar, por exemplo, Ferrari e várias outras grandes grifes de luxo para um encontro exclusivo deles. Então a gente, na verdade, segmenta o mercado ou só para presidentes, ou só para diretores, ou só para secretários, ou só para diretores de marketing, mas também a gente segmenta o mercado, por exemplo, para o mercado de alto luxo, ou para o mercado de varejo, ou para o mercado de construção civil. Então a gente começou a identificar também os gostos e desejos de cada um desses subsegmentos, nós aqui chamamos de nichos.
Falando agora então desse programa do Meetings Brasil, né, que você citou, que eles atendem tanto a presidente de empresa, ele tem um foco um pouco mais aberto, que vai tanto dos presidentes das empresas, executivos de alto escalão, até os profissionais de marketing, finanças e secretárias também dos grandes executivos. Que resultados esse tipo de evento tem gerado?
Interessante, nós acabamos de realizar um de marketing, que nós denominamos de Marketing Summit Latin America. É um encontro de marketing com 80 casais, todos são vice-presidentes e diretores de marketing das maiores corporações brasileiras. E a gente então fez uma pesquisa junto a eles, né? Tentando mapear quais foram as gerações de negócios realizadas, né? E chegamos à conclusão, agora até a revista Marketing, da editora Referência, divulgou, que nós conseguimos pós-evento uma realização de 36 milhões pós-evento. Ou seja, um evento que propiciou a 80 casais um encontro de quinta a domingo, com passagem aérea, voo fretado, saindo numa quinta-feira e voltando no domingo, com três pilares, conteúdo na parte da manhã, programa de relacionamento na parte da tarde e o que a gente oferece de troca de experiências no horário noturno, permitiu com que um grupo de 80 casais, todos VPs, diretores de marketing e seus patrocinadores, gerassem 36 milhões de novos negócios. Então, realmente, o Meeting Brasil tem como objetivo propiciar três grandes linhas de oferta, né? Conhecimento, agregar valor e conhecimento à empresa, com seminários, workshops, seminários, inclusive internacionais. Na parte da tarde, programas de relacionamento, inclusive usando, por exemplo, o que a gente faz como um momento futebol, um momento tênis, permitindo que as pessoas se interajam e troquem ou ampliem a sua linha de relacionamento. E à noite, uma troca de experiência, inclusive com alguns momentos e salas de debates construídas para que as famílias também participem em shows noturnos. Agora, o objetivo desses três tripés do Meeting é fazer negócio. E a gente percebe claramente que hoje o empresário que sai da sua empresa, ou o executivo que sai da sua empresa e vai para um hotel 5 estrelas, vai para um cruzeiro marítimo conosco de quinta a domingo, ele quer voltar para a empresa com agregação de valor, né? Ele não pode fazer daquilo simplesmente um passeio. E na verdade o que a gente tenta desenvolver no Meeting é fortalecer esse elo de ligação para que ele volte à empresa realmente, se ele é o diretor de marketing, o presidente diga, e aí? Quais foram os negócios que você trouxe novos para a corporação?
Legal. Fernando, a gente vê que nos eventos que vocês realizam, né, nos clubes de relacionamento, tem grandes marcas buscando patrocinar, né, esse tipo de evento, né, SBT, Xerox, Microsoft. Por que é cada vez o maior interesse disso? Por que isso virou tão importante para essas empresas?
Importante, né? Cada vez mais a mídia, como um investimento representativo para se captar ou consolidar clientes, começou a trazer novidades ou formas diferentes de se posicionar. E o relacionamento corporativo nada mais, nada menos do que um instrumento, uma ferramenta que as corporações percebem que com menor investimento conseguem mensurar um retorno maior. Cada vez mais o acionista quer retorno de curto prazo. Lógico que o investimento em branding não deve ser descartado e não é isso que eu prego, mas o relacionamento corporativo ele realmente aproxima a corporação do decisor da compra ou do decisor de um desenvolvimento de um produto, por exemplo. E a gente percebe, por exemplo, que um grande cliente nosso, como uma referência, por exemplo, uma Unimed, que precisa se aproximar de diretores de recursos humanos, pode fazer um investimento pesado em mídia, e deve até, porque tem um grande brand em Brasil, mas seria estratégico para ela também se relacionar com 100 diretores de recursos humanos, porque nas contas corporativas de plano de saúde, seguro saúde, a Unimed Seguros, por exemplo, é uma grande corporação que precisa falar com seus diretores de recursos humanos. E importante é que o turnover médio desses executivos na posição de diretores é de 2 anos e 9 meses. Ou seja, aquele executivo que você conhece e acha que daqui a 2 anos vai estar na mesma posição, a probabilidade dele não estar mais é muito grande. E muitas vezes um novo diretor de uma outra empresa assume aquela posição. Você tem que reconstruir todo aquele grau de confiança e credibilidade que você tinha com a empresa anterior. Então a gente não pode esquecer que, na verdade, as empresas se falam, e vou dar um exemplo aqui real, quando uma empresa A fala com a empresa B. Mas esse exemplo real, por exemplo, é da Consulting House com um cliente nosso, por exemplo, com uma Embratel, mas na verdade você tem, por exemplo, uma pessoa da Consulting que trata com uma pessoa na Embratel. E se a pessoa da Embratel, que é um grande parceiro, que é um diretor, por exemplo, ele se desloca ou é deslocado para uma nova área, você pode perder todo o seu contato. Então, na verdade, a gente deixa muito claro que o relacionamento de uma empresa com a outra, aparentemente é pessoa jurídica, mas na verdade, na prática, é pessoa física. E essas pessoas físicas é que fazem a diferença. E a gente vê as empresas tratando as pessoas físicas do seu cliente como mailing. Então, aqueles 1000 nomes que eu tenho no meu e-mail, isso não existe na Consulting House. Na verdade, nós tratamos pessoa a pessoa, gosto a gosto, a ponto de conhecer quem gosta de futebol, quem gosta de tênis, quem não gosta de charuto, quem gosta de pescar, quem gosta de velejar e, naturalmente, identificar produtos específicos para eles.
Você tem profissionais preparados para lidar com essas diferentes personalidades, os diferentes gostos, né? Já que a empresa vai continuar a mesma, mas a pessoa vai ser outra e isso é essa personalidade, como você falou, o gosto dela vai influir na decisão de participar do evento, na decisão de continuar parceria com vocês.
Os gostos são mais fáceis de serem trabalhados porque os gostos são mais matriciais, né? A pessoa gosta ou não gosta. Agora, a personalidade, a gente trabalha bem. Inclusive, a gente tem uma equipe de 6 diretores, vice-presidentes, que trabalham, inclusive, identificando perfis. A gente utiliza ou adota metodologias de perfil de mapeamento. Mas os perfis são mais complexos, até porque, na verdade, você tem vários perfis de personalidade ou várias metodologias para se mensurar. Mas a gente tenta identificar, sim. Inclusive, o nosso modelo de CRM, nosso banco de dados, ele é muito inteligente. Ele trabalha, inclusive, com uma metodologia de perfil. Ou seja, aqueles executivos têm perfis mais próximos àqueles perfis que nós procuramos ou são mais distantes dos perfis que os nossos clientes ou nossos prospects se assemelham. Esse é um ponto bastante interessante que você tocou.
E você tem que acompanhar isso de uma forma dinâmica, porque isso sempre vai mudando, né? E como é que vocês conseguem trabalhar com isso de forma eficiente?
Nós temos um banco de dados na Consulting que é o nosso famoso CRM com 24.500 nomes, ou seja, 25 mil nomes cadastrados. E a atualização disso funciona 24 horas. A gente trabalha os 365 dias do ano fazendo atualização. Essa atualização é interessante, que a maior parte das empresas fazem atualização por telefone, né? O famoso telemarketing. Mas o funcionamento do call center é um dos instrumentos nossos, mas não o único. Por quê? Porque como nós temos muitos eventos durante o ano, por exemplo, só esse ano nós vamos fazer, este ano, mais de 230 eventos durante o ano. Então, num ano que tem 220, brincando, dias úteis, a gente tem mais do que um dia, mais do que um evento por dia. E no final de um ano, você permanentemente contactou e se encontrou pessoalmente, não só por telefone, com seus clientes ou seus prospects. O que nos permite, talvez pelo nosso business, ter um mailing extremamente atualizado. Então, em média, a cada 3 meses, 10 mil nomes nossos são atualizados. Nosso mailing é extremamente atualizado, ou seja, não gosto de usar a palavra mailing, mas o nosso CRM, o nosso banco de dados, ele é extremamente atualizado. O que não é muito fácil para uma corporação de médio porte ou até mesmo grande porte, porque não realizam eventos, não realizam projetos e sim mantém relacionamento com seus próprios clientes, né?
É importante essa manutenção do contato, né, com esses executivos, já que esse acompanhamento ele não é uma foto, ele é um filme, né, e a vida da pessoa é assim, muda a cada momento. Né? Então, Fernando, é comum dizer no mercado que ainda o melhor CRM é daquele do padeiro da esquina que conhece a pessoa, que sabe quando que ela sai mais cedo, que ela vai querer o pão mais quente, de que jeito que ela vai querer aquele pão. E como que está a família dela, se ela teve um filho, se ela vai ter que precisar de mais coisas lá na casa. Então, como é que vocês conseguem fazer um trabalho, já que é um trabalho tão que exige uma tanta sensibilidade, né, esse acompanhamento personalizado, como é que vocês conseguem fazer isso, né, tendo uma escala grande, né, já que vocês trabalham com públicos tão diferentes?
Nós criamos uma metodologia no Brasil, que nós inclusive registramos no INPI, que é a metodologia marketing de intimidade, né? Esse conceito é interessante porque, na verdade, ele nos permite criar um elo de relacionamento intensivo, né? Individual, né? E o que a gente chama de indireto. Na verdade, por que intensivo? Porque ele é permanente. Ele durante as 65 dias do ano, você mantém contato com várias formas ou de várias formas e permanente, né? Quando a gente fala indireto, interessante as pessoas falarem, não é direto, não. Direto a gente já tem, isso é normal. Mas o indireto é que é interessante, é conhecer quem te conhece, né? E a gente consegue, às vezes, mapear quais são os gostos da pessoa, não pelo que ela fala, mas pelo que as pessoas ao lado, ao redor daquela pessoa nos dizem. Então, essas metodologias, que a gente chama até de 3Is, que é o marketing de intimidade, nos permitiu criar processos, criar metodologias e criar o volume de eventos necessários para que você tenha esse banco de dados atualizado. Vou dar um exemplo. Não adianta você fazer em mídia uma página única por ano, não importa que veículo seria, ou um anúncio único no maior canal de televisão aberta do Brasil, e achar que no final do ano você vai vender mais ou que sua marca ficou mais conhecida. E os grandes especialistas dizem que tem que ser o mínimo necessário e por uma frequência específica, né? E em relacionamento é a mesma coisa. Se você também achar que você vai sair uma vez para jantar por mês e com aquilo vai encontrar no melhor restaurante da cidade os melhores empresários, se você não for visto e não puder vê-los de uma forma permanente, de uma frequência adequada, mas naturalmente com uma intensidade adequada, o que vai acontecer é que no final de 10 anos você saiu várias vezes para jantar e não teve efetividade nenhuma. Hoje o nosso trabalho de marketing de intimidade ele é muito focado na realidade de atingir resultados, porque hoje o que o executivo quer, o que o empresário querem ou desejam, né, são retornos sobre investimentos efetivos. Eles não desejam simplesmente investimentos a longo prazo, mas sim a curto prazo.
Fernando, o que os executivos mais procuram então nesses eventos que vocês realizam é essa geração de networking, né, que para eles é algo essencial, é essencial para quem quer vencer no mercado. O atendimento a essa necessidade do executivo, ele partiu de algum modelo internacional? Vocês vislumbraram alguma tendência que estava rolando aí fora ou vocês criaram esse modelo?
Eu diria que foi uma pesquisa de 7 anos internacional. Nós pesquisamos alguns países, foram mais de 7 países. Por sorte eu tenho uma ligação familiar na Europa, e a gente tomou a liberdade de pesquisar alguns modelos internacionais, empresariais e acadêmicos, né? E a gente foi para a Europa, fomos para os Estados Unidos, fomos para o Canadá, fomos para a América Latina e fomos para a Ásia. E nesses países que nós visitamos, eu tomo até a liberdade de não citar todas as fontes, porque eu teria que explicar a origem de cada um desses países, nós pesquisamos, por exemplo, o modelo cultural da Alemanha, mas só como exemplo, que é muito tradicional, que é muito formal. Fomos ao americano, que tem um modelo exatamente business to business, é para ele making business, ou seja, ele quer falar com empresas, mas para fazer negócio, ele não quer falar com a pessoa física, ele quer falar com a pessoa jurídica. Você vai para o modelo canadense, ele tem um pouco mais de uma visão europeia, principalmente quando você vai para uma região mais francesa, ou você vai até para a França, ou você vai para o Japão. Então, na verdade, o que nós fizemos foi pesquisar o mundo e chegamos à conclusão que o modelo latino deveria ser exclusivo. Naturalmente, o modelo brasileiro já é diferente do modelo argentino, que nós temos na Argentina um projeto em andamento, mas o nosso projeto brasileiro é extremamente exclusivo. Ele foi feito através de 7 anos de pesquisa, ou depois de 7 anos de pesquisa, um modelo que adequasse à cultura brasileira. Mas interessante que nós pesquisamos também 102 presidentes, 120 diretores de marketing, 400 diretores de outras áreas. Então foram quase 600 ou mais de 600 executivos pesquisados durante 3 anos e meio, o que nos permitiu ter uma malha que estatisticamente apresentada nos dá um desvio padrão muito pequeno, ou seja, nosso índice de assertividade é muito alto. E essa pesquisa, que é um indicador especificamente elevado do nosso investimento nessa área de relacionamento corporativo, eu diria que só a consulting, pelo menos das empresas que eu conheço no Brasil, fez. A maior parte das empresas aprende fazendo. Nós aprendemos fazendo também, mas nós aprendemos também pesquisando.
Interessante esse trabalho. Fernando, além de todo esse benefício executivo, esses encontros que vocês promovem, né, os clubes, os workshops e os eventos, movimentam bastante também a cadeia turística, né, gerando receita aos resorts, né, às cidades onde se realizam esses encontros e reduzindo também o impacto da sazonalidade, né, que é o chamado turismo de negócios. Você tem uma ideia de quanto vocês colaboram até estrategicamente para esse mercado?
Interessante, né? A grande parte dos resorts ou os hotéis que nós usamos, ou até mesmo cruzeiros marítimos, tem o seu período de alta e naturalmente tem o seu período de baixa. E nesse período de baixa, o que você percebe é que eles precisam ocupar com eventos. Naturalmente as empresas também preferem essas épocas porque é mais barato para as corporações fazerem as suas convenções, seus eventos lá. O que a gente descobriu é que esses hotéis têm naturalmente uma dificuldade, ou mesmo as cidades, como Florianópolis ou qualquer outra cidade, uma dificuldade muito grande de se aproximar dos decisores para aquela escolha, ou seja, por que que eu vou para Florianópolis ou por que que eu vou para a Bahia, né? E quais são os modelos que me atraem para cada uma das cidades. Naturalmente não é só o turismo, porque na verdade uma empresa quando vai fazer, ela tem uma avaliação econômica, tem todo um indicador estratégico. Mas os hotéis têm essa dificuldade e a consulting passou a ser um grande parceiro de vários eventos focados em determinados públicos, como por exemplo, uma convenção normalmente se vende através da diretoria de vendas, diretoria de marketing ou diretoria de recursos humanos. E os hotéis têm dificuldade de se aproximar do VP, sempre falam com o gerente ou com o técnico. E a consulting, por ter esse relacionamento com os vice-presidentes, fortaleceu muito o elo de ligação com alguns hotéis que nós temos no Brasil. Eu posso até referendar, por exemplo, o Rio Quente Resort hoje, que é um grande parceiro nosso, o Costão do Santinho. Então a gente conseguiu criar alguns parceiros que, na verdade, nos apoiam e, naturalmente, nós também conseguimos gerar negócio. Por exemplo, um cliente nosso, que é um grande resort do Brasil, depois de ter feito um evento conosco com 80 VPs de marketing esse ano de 2005, finalzinho de 2005, agora que nós estamos iniciando 2006, percebeu que um dos diretores presentes queria uma convenção para 3 meses à frente e fechou uma convenção de 2 mil executivos por 7 dias. Só o faturamento gerado por aquela convenção para aquele hotel ocupou praticamente 30% da margem necessária por um trimestre, em função do volume gerado. Então, na verdade, hoje a consulta é muito importante para esses parceiros locais, não só hotéis, como a prefeitura, como a movimentação econômica de toda a cidade que nos recebe para esse conceito de turismo econômico, mas naturalmente também precisamos muito desses parceiros que realmente nos ajudam a desenvolver produtos mais baratos, econômicos e inteligentes para atender essa demanda de mercado corporativo.
E a parceria com os resorts, né, ou com os cruzeiros marítimos vai continuar principalmente para esses eventos grandes. Mas até vamos falar aqui em primeira mão que vocês estão fazendo uma reformulação principalmente no programa do Relationship Clubs, nesses programas menores que acontecem todo ano, semanalmente, trazendo esses eventos aqui para dentro da casa da Consulting House que vocês estão reformando aqui, uma casa muito interessante, muito bonita. E ela trabalha um conceito de ser um showroom, né, de marcas, porque aqui tudo é patrocinado, isso é muito interessante, desde da cadeira da sala de espera até o papel higiênico, né, é patrocinado. Me fala então um pouco sobre essa reformulação que vocês estão fazendo e sobre o que vocês vão trazer agora aqui para casa.
É interessante, nós lançamos um projeto chamado House, né? A nossa marca é Consulting House, né? E nós criamos uma marca chamada House. A House é a casa de relacionamento da Consulting House. E essa House, na verdade, como você já citou, o papel higiênico é patrocinado, né? Os computadores são patrocinados, o nosso CRM é patrocinado, né? Então todos os nossos projetos são patrocinados. Os executivos vestem camisas, né? Se você me permitir, vou citar marcas mesmo para nosso ouvinte rir um pouquinho, né? Nós somos patrocinados pela Dudalina, por exemplo, em camisas. A Microsoft nos patrocina com o CRM. Então, nós temos vários patrocinadores. A Fiat nos deu os carros para que os executivos, quando venham à casa de táxi ou estejam em dia de rodízio, possam voltar dirigindo um carro Fiat com motorista, com segurança, e possam fazer um test drive do carro até o escritório dele. Então, a casa é toda patrocinada. O ar-condicionado, o papel higiênico, do software, a cozinha. E temos uma cozinha gourmet na casa. Então, a cozinha gourmet tem lá 12 tramps, 12 fogões, 12 cooktops para os executivos que venham à casa possam preparar os seus próprios pratos junto aos chefes de cozinha. Então a gente traz aqui o Michel Darquet, por exemplo, a gente faz um evento super gostoso com ele. E a gente também tem uma degustação de champanhe, então tem adegas de champanhe na casa, adegas de charuto. A casa foi toda construída, a gente chama a casa de uma casa cor empresarial, só que permanente. E essa marca House, volto a dizer House da Consulting House, é um espaço extremamente exclusivo para que as pessoas possam fazer uma reunião de 12 pessoas, ou um treinamento para 60 lugares, ou até mesmo um evento gourmet em conjunto com um evento de treinamento. Muitas vezes as pessoas querem fazer um treinamento à tarde, mas não querem encerrar o treinamento simplesmente num jantar. Então a gente faz o treinamento de 2 às 6 e às 7 horas o chefe de cozinha chega, então, e nós vamos tomar um bom vinho, degustar um bom champanhe e depois fazer um evento gourmet até às 10 da noite. Então às vezes a gente pode atender algumas corporações que têm demandas específicas. E essa casa tem 1.200 metros quadrados, é toda patrocinada, o custo fixo dela é toda coberta por patrocinadores, e a intenção é que essas marcas que nos apoiam aqui nos permitam, né, trazer, por exemplo, pessoas de fora como a Gol, trazendo clientes de Belo Horizonte, do Rio, de outras cidades para cá, né, que as pessoas que utilizam os nossos computadores, toda a rede, seja wireless, e ela é toda feita pela Tricom. Então todas as nossas instalações são patrocinadas e o nosso conceito é ter produtos de alimentação, por exemplo, as nossas carnes de boi são Free Boi, e aí eu posso citar mais de 40 marcas que nos permitam, por exemplo, nós vamos ter um Bar Brahma, né, para aqueles que gostam de degustar um bom chopp ou curtir uma boa noite, nós vamos ter um Bar Brahma na casa. Então todo esse conceito é estratégico.
Interessante, Fernando. Para quem quiser conhecer esse compro executivo que tiver interessado em vir aqui, onde é que vocês estão localizados, como é que faz para entrar em contato?
A nossa house, né, da Consulting House, ela fica no bairro Campo Belo. Nós estamos aqui a um quarteirão da Vereador José Diniz, com Bandeirantes, próximo ao Shopping Ibirapuera. O nosso endereço é a Rua Constantino de Souza, 330. Rua Constantino de Souza, 330. O telefone para contato, que as pessoas queiram fazer uma visita ou conhecer o trabalho, é no 11 São Paulo, 2109-6500, 2109-6500.
Ótimo, Fernando, muito obrigado por essa entrevista, muito interessante mesmo, e esperamos voltar aqui outras vezes para mais bate-papos como esse.
Eu tenho certeza que vocês vão retornar até pela parceria que nós pretendemos realizar, pelo trabalho brilhante de vocês, e agradecer pela metodologia, pela inovação do trabalho de vocês, nos permitindo estar aqui com vocês pela primeira vez.
Olha, muito obrigado mesmo. Esse é o Podcast em Brasil, encerrando mais uma entrevista. Obrigado pela sua atenção.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma realização Podcast em Brasil.